Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o áudio 474, gravado no domingo, 19 de maio de 2024. Todos nós vivemos paralelamente em dois mundos: o mundo da realidade e o mundo do romance. Principalmente quando crianças, dependendo da criação que todos nós tivemos, nós ouvimos as histórias da Bela Adormecida, da Branca de Neve e dos Sete Anões, os contos de Andersen, todos os desenhos da Disney e assim por diante. Esse é o mundo dos romances, os romances da literatura nacional, os romances da literatura internacional, os romances dos filmes de Hollywood, os romances em geral. Mas, paralelamente ao mundo dos romances, onde há muito entretenimento, onde passamos bons momentos, ao mundo real. E o problema não é a existência do mundo dos romances e a abstração que eventualmente nós fazemos nas nossas vidas, na nossa realidade, e migramos para ter um pouco de lazer, um pouco de entretenimento no mundo dos romances. O problema é quando o mundo dos romances invade a vida real sem você perceber. Aí nós temos um problema muito sério. E como vocês sabem que eu sempre trago todos esses assuntos, neste caso, a vida do romance e a vida da realidade, para o business, que é o objetivo destes podcasts, eu sempre tenho dito para todos os meus clientes e para todos aqueles com os quais eu também faço mentoria: grude na realidade. Quando você entra na empresa, o mundo dos romances deve ser zero e o mundo da realidade deve ser 100%. Grude na realidade. E vocês vejam, na prática, traduzindo tudo isso que eu estou falando, na prática, nós temos os números contábeis. Os números contábeis são os romances. Você fica olhando ROE, você fica olhando ROA, você fica olhando ROIC, você fica olhando WACC, famoso WACC, você fica olhando o patrimônio líquido, você fica olhando o capital de giro e você perde o contato com a realidade, porque a realidade é o caixa. A realidade é o caixa. Então você veja que nas empresas se fala muito nestes indicadores, o malfadado EBITDA, o lucro operacional, as margens brutas. E eu sempre disse que esse é o padrão bronze. Eu não estou contra que você olhe todos esses indicadores, mas eles pertencem muito mais ao mundo dos romances do que ao mundo da realidade. A realidade é quando você fala de geração de caixa operacional, é quando você fala de free cash flow, é quando você fala na necessidade de capital de giro. Este é o mundo da realidade. Um dia destes, eu estava ouvindo um podcast de dois caras bastante famosos na internet, autores de vários livros, e um deles disse assim: olhe, quando você vê a literatura dos anos 80, dos anos 90, em business, ele dizendo, você não encontra, ou encontra muito pouco, as palavras inovação, liderança, cultura, cliente, marketing, governança. Pois é, aí eu ouvindo isso, eu fiquei pensando assim: olha, tirando o cliente, estas outras palavras todas, vou repeti-las: inovação, liderança, cultura, marketing e governança, entre tantas outras, são romantizações. Até porque ninguém consegue definir exatamente qual é a diferença entre uma inovação e uma melhoria. Há milhares de definições para liderança, há milhares de definições para cultura, há milhares de definições e posicionamentos do marketing, há milhares de definições para governança. E eu aprendi um conceito muito importante na minha vida no business. Quando você tem um conceito onde há muitas definições possíveis, este conceito é fraco. E normalmente ele é nocivo para sua empresa. Então, eu sou muito claro, sempre sou muito assertivo quando eu falo com vocês, meus ouvintes. O que eu estou dizendo é que diminua, por favor, quase a zero, as conversas na sua empresa sobre inovação, liderança, cultura, marketing e governança. Esses são contos de fadas. Na inovação, a velha frase que eu sempre uso, a exceção é o exemplo do idiota, aí o pessoal fica falando de Netflix, fica falando de Apple, fica falando de Google, fica falando do Facebook, da Meta, fica falando agora da Nvidia, acharam mais um, fica falando da Amazon. Eu estou esperando para ver quando o Rancharan e outros gurus profetas do acontecido vão escrever agora um livro sobre a Nvidia. Então, reduza, 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 reduza a conversa sobre inovação, reduza a conversalhada sobre liderança, elimine o Simon Sinek da bibliografia da sua empresa, porque esse é um grande contador de romances, esse fala no propósito, fala no porquê, no why, e fala no, no, no aí o pessoal de RH fica falando em ESG, fica falando em diversidade, igualdade, inclusão, tudo isso é papo fraco. E sendo fraco, ele é nocivo para sua empresa, porque ele desperdiça o recurso mais escasso que existe na vida, que é o tempo. E ainda tira o foco da realidade. E o mesmo vale para marketing, o mesmo vale para governança. Sabe que eu tenho uma certeza nas orientações que eu dou para meus clientes. Conselho de administração ou conselho consultivo em empresas que não são de capital aberto é um órgão absolutamente inútil. Eu já tive clientes que não acreditaram em mim, formaram um conselho, foi um fiasco, detonaram com o conselho. A Dom Cabral, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ficam falando de conselho para cá, conselho para lá. Conselho não serve para nada. Só serve para fazer política e retirar dinheiro da empresa. Eu já fui conselheiro de duas empresas, uma de capital fechado e outra de capital aberto. Eu sei do que eu estou falando. O Jorge Paulo Lema, num dia, disse na Exame que conselho não servia para nada também. Ah, ok, é uma exigência das empresas de capital aberto, mas não serve para nada. Quais são os iluminados que vão uma vez por mês na empresa comer frutinha, tomar café, discutir durante algumas horas alguns indicadores da empresa? E o pior, quem são esses iluminados que podem dar palpite sobre um negócio que eles não conhecem? E mais ainda, esses caras atrapalham, porque como eles ganham bem, eles querem mostrar jogo. Portanto, dessa forma, elimine essas conversas da sua empresa. Ora, se você é uma empresa de 500 milhões, de 600 milhões, de 2 bilhões, de 3 bilhões, não monte conselho, coisa nenhuma. Tenha um grupo formado pelos sócios, muitos deles às vezes não estão na operação, e quando esse grupo precisar de algum tipo de orientação externa, contrate um consultor. Por um dia, por 2 dias, sei lá, depende da sua necessidade, mas não coloque alguém o tempo inteiro a dar palpites dentro da sua empresa. Normalmente, esse cargo é um cargo absolutamente inútil. Conclusão: afaste palavras como inovação, liderança, cultura, marketing e governança da sua empresa. Afaste. Afaste. Afaste essas conversas. Elas são muito românticas, são muito gostosas, mas consomem o seu tempo e o seu caixa. Agora, papel e lápis na mão, porque lá vem conhecimento. Anote algumas palavras que são o puro espelhamento da realidade. E faça um plano de ação, caso você não tenha, para implantar os conceitos reais que estão vinculados a essas palavras. Palavra número um, treinamento. Você já viu que ninguém mais fala em treinamento nas empresas? Você já viu que não há mais nenhum livro escrito sobre treinamento? Você já viu que nos podcasts, a não ser no meu, você não encontra ninguém falando sobre treinamento? E eu, como consultor, sou testemunha. O treinamento é precário nas empresas brasileiras. É precário, precaríssimo. Palavra número dois, disciplina. Ao invés de você ficar falando de liderança, ensine para todos na empresa disciplina. Quando você tem uma empresa disciplinada, a liderança é facílima. Você facilita a tarefa dos gestores. Palavra número três, produtividade. Você já viu que ninguém mais fala em produtividade também, quando produtividade é o grande mal do Brasil desde que o país foi fundado? Produtividade é saída sobre entrada. Quando eu falo esse conceito, muitas vezes, ao discutir indicadores com os meus clientes, eles não têm a mínima noção do que é produtividade. Quarta palavra, caixa. Puxa, assista ou ouça os meus últimos 100 áudios que você vai entender o que é caixa. Quinta palavra, free cash flow. Free cash flow é o lucro convertido em dinheiro para pagar dívidas e dividendos. Sexta palavra, necessidade de capital de giro. Já falei também muito sobre ela. Sétima palavra, controle. O pessoal fica... Ó, outra palavrinha daquelas dos romances. Você não tem que controlar, você tem que dar contexto. O cara que fala um negócio desses, ele está naquela régua que Charlie Munger falava, entre ser, num extremo da regra, um canalha, e o outro extremo da régua, ser um idiota. Ou seja, na melhor das hipóteses, é um idiota. Oitava palavra, auditoria. Auditoria, você tem que ter auditoria interna na sua empresa. Nona palavra, produto. Você já viu que ninguém mais fala de produto? O produto, aquilo que faz a empresa vender. Décima palavra, tratamento de falhas. Haveria outras, mas pense se você, nesta conclusão do áudio 474, você tem um plano de treinamento, um plano de ensino da disciplina, um plano de produtividade, um plano de geração de caixa, um plano de geração de free cash flow, um plano para redução da necessidade de capital de giro, um plano para melhorar os seus controles, um plano de auditoria, um plano de desenvolvimento de novos produtos, um plano de tratamento de falhas. E não esqueça, ainda falando da realidade, o principal indicador do CEO é a geração de free cash flow e a consequente redução do endividamento, porque a maioria das empresas brasileiras está muito endividada. Paulo Mubarak gravou o áudio 474 em 19 de maio de 2024.